Boa noite a todos. Sessão ordinária 15/12/2022. Convido os senhores vereadores para tomarem assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 32ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2022. Designo o vereador Edilson Motovani para fazer a leitura de um versículo da Bíblia.
Tem que usar óculos agora para ler. Boa noite a todos. Isaías 12, 2. Deus é o meu Salvador. Eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder. Ele é o meu Salvador.
Designe o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Fagundes de Ambrosio. Vereador Celso Luiz Guzmo. Vereadora Cintia Irene Cirilo. Testa. Vereador Edilson Motovani.
Presente.
Vereador Leal dos Anjos Santos. Vereador Heraldo Francisco Polese.
Presente.
Vereador Efraim Alves de Almeida.
Presente.
Vereador Glauber Tonon.
Presente.
Vereador José Vão de Souza. Presente. Vereador Marcelo de Almeida Campos Trino.
Presente.
Vereadora Simone Lócio Alvarato. Senhor presidente, encontro todos presentes.
Solicito da secretária que faça a leitura do resumo das atas das sessões ordinárias do dia 22, 29 e 6 do 12 de 2022.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizado no dia 22 do 11 de 2022. Aos 22 dias do mês de novembro do ano de 2022, às 18 horas e 12 minutos, realizou a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador José Evandro para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e solicitando o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a ausência dos vereadores Júnior de Ambrosio e Cíntia Cirilo. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura resumida da ata da sessão ordinária realizada no dia 8 do 11 de 2022, a qual foi colocada em votação e aprovada à unanimidade, e a leitura do expediente. Como não houve oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e foram aprovados à unanimidade os projetos de lei números 1926 e 1927 de 2022, projetos de lei CMJN 401 e 402 de 2022. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Eliel e Glauber Tonon. Por fim, o presidente agradeceu a presença de todos, convocou os vereadores para a sessão ordinária do dia 29 do 11 de 2022 e declarou encerrada a sessão às 18 horas e 45 minutos. Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 29 do 11 de 2022. Aos 29 dias do mês de novembro do ano de 2022, às 18 horas e 20 minutos, em recinto próprio, realizou-se a 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abre a sessão, saudando a todos, convidando o vereador Júnior de Ambrosio para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a ausência dos vereadores Celso Guzzi e Cíntia Cirilo. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicita a secretária para fazer a leitura do expediente. No momento dos oradores, usou a palavra o vereador Glauber Tornon. Na ordem do dia, foram aprovados à unanimidade projetos de resolução CMJN 06 de 2022, os projetos de lei 1910 e 1916, e nas explicações pessoais se manifestaram os vereadores Liel, Fará, Marcelo e Heraldo Polese. Por fim, o presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a sessão, convocou os vereadores para a sessão ordinária do dia 6 do 12 de 2022 e declarou encerrada às 19 horas e 5 minutos. Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizado no dia 6 do 12 de 2022. aos 6 dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 18 horas e 20 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Oneiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Marcelo Campostrini para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e solicitando o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Na tribuna livre, usaram a palavra o diretor do SAE de Oneiva e o senhor Carlos Gilvan de Souza. Em seguida, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do expediente, sendo que no momento dos oradores se pronunciou o vereador Eliel dos Santos. Na ordem do dia, foram aprovados à unanimidade os projetos de lei número 1914, 1922, 1923, 1924 e 1928 de 2022. Projetos de lei CMJN 403 de 2022 e o projeto de decreto legislativo CMJN 02 de 2022. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Simone, Eliel, Marcelo, Heraldo, Celso, Cíntia, Edilson, Evandro, Fará e Glauber. Por fim, o presidente agradeceu a presença de todos, convocou os vereadores para a sessão ordinária do dia 15/12/2022, declarou encerrada a sessão.
As atas estão em discussões. As atas estão em votações. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. As atas foram aprovadas. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito, número 1070, encaminhando o projeto de lei 1933, que modifica... Considerando que o projeto de lei número 1973, de 2022, que modifica disposições da Lei Municipal 1138, encaminhada à Câmara Municipal de Oneiva na data de 14/12/2022, solicito que seja alterada a página referente ao impacto financeiro pela folha que segue em anexa. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 1065, encaminhando o projeto de lei número 1932 para apreciação dessa Casa de Leis. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 1066, encaminhando projetos de lei número 1931, 1933 e 1934 para apreciação dessa Casa de Leis em caráter de urgência. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 1059, encaminhando projeto de lei número 1929. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 1050, encaminhando o projeto de lei 1930 para apreciação desta Casa de Lei em caráter de urgência. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 1027, encaminhando resposta à indicação número 11/2022, dando ciência do decreto número 8.769, de 2 de dezembro de 2022, que determina a situação de emergência no município em decorrência das fortes chuvas que afetaram significativamente as áreas da cidade. Projetos de lei com pedido de urgência encaminhados de números 1930, 1931, 1933 e 1934 de 2022. Projetos de lei número 1929 e 1932. Moção CMJN 020 de 2022. Senhor presidente, o que consta do expediente?
Passamos ao momento dos oradores. Passamos à ordem do dia. Primeiramente, será apreciada a moção. Solicito do secretário da mesa que apresente a moção CMJN 020 de 2022, de autoria do vereador Marcelo.
Moção CMJN número 020/22. A Câmara Municipal de Oneiva, atendendo a indicação do vereador Marcelo Almeida Campostrini, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o comprometimento e o empenho dos jogadores e todos aqueles que, de alguma forma, estiveram envolvidos com a equipe de Oneiva Sub-20, que sagrou ser campeã do Campeonato Municipal de Futebol de Oneiva, cuja partida final aconteceu no dia 13/11/2022, no campo da Ferroviária. Considerando a necessidade de parabenizar todos aqueles que participaram de maneira brilhante na competição, pois todos são dignos de elogios e aplausos da comunidade jonevense pela competência que tiveram. Considerando que, através de atos como este, o Poder Legislativo tem como objetivo incentivar a todos envolvidos na vitória do campeonato a continuar a caminhada com grande força no esporte, conquistando novos títulos. Aprovou a presente moção de reconhecimento em favor da equipe sub-20, representada pelo senhor Vanderson Antônio Zanotti, pela conquista do Campeonato Municipal de Futebol de João Neiva. Palácio Legislativo, senador Severo Del Caro, em 2 de dezembro de 2022, presidente Cláudio Bertonon.
A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, público aqui presente. Boa noite, servidores dessa casa. Senhor presidente, essa moção aí é uma pequena e singela homenagem a esses grandes guerreiros que estão aqui presentes hoje, comandados aí pelo nosso árbitro da federação, o senhor Wanderson, mais conhecido como Vandim, né? O nosso assessor em esporte aqui, tio Kim. Não podemos esquecer também do nosso eterno Naná, né? Que é o percursor disso tudo aí. Dizer que eles foram campeões de um campeonato estadual disputadíssimo no nosso município. Foram guerreiros. A meninada que não é mais menino, só adolescentes. Jogaram muito, muito mesmo. Foram para a final. Jogaram como gente grande. E foram vencedores do campeonato mais importante do nosso município. Então, dizer a vocês, que vocês cumprimentaram meu filho Bernardo aqui, em nome dele eu cumprimento todos os jogadores, dizer que é uma mensagem assim de esperança e de alegria, que vocês são o futuro do nosso município, e o futuro do nosso estado e o futuro do nosso Brasil. Quando a gente faz uma moção de homenagem ao esporte, a gente está homenageando a vida, a saúde, ao próximo. Porque antigamente, a saúde, senhor presidente, era apenas a ausência de doença. Doutora Simone também sabe disso. Hoje a saúde é um bem-estar completo. Você, para ter saúde, você tem que ter a saúde psicológica, a saúde física, a saúde mental. E esses adolescentes aqui demonstram tudo isso aí. Porque eles ganharam através do desafio de jogarem contra os mais experientes, né? O empenho do nosso técnico Vandinho. Vandinho, queria aqui deixar aqui meus cumprimentos e nossos agradecimentos pelo seu empenho com essa rapaziada. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que existem dificuldades, a gente sabe que o nosso município falta incentivo financeiro para o esporte, falta incentivo técnico, faltam muitas coisas. Mas com tudo isso aí, vocês conseguiram levar essa garotada aí ao título municipal no nosso município. Então, assim, senhor presidente, essa moção aí é uma moção, assim, especial para essa rapaziada que tem muito futuro. Então, eu peço aos pares nobres vereadores que concordem e aprovem com essa moção. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cíntia.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o público aqui presente. Já dizendo que sou favorável a essa moção, sou um pouco suspeito para falar, né? Quero parabenizar aqui a todos os envolvidos, atletas, e falo isso como uma ex-atleta quase aposentada. Né? Na época de escola, né? Eu pude começar a minha jornada e já fui vice-campeã regional dos Jogos Estudantis, já fui campeã municipal de futsal, já disputei Copa Norte e Noroeste, tomamos uma goleada, mas né, com o time do PS, né, do Pedro Santiana, que hoje não está aqui, normalmente ele está. Mas é o que o Marcelinho falou, realmente falta incentivo. Né? Já comi muito salame, muito pouco salame, às vezes salame puro, porque adolescente, né, jovem, Muitos não trabalham, então, às vezes os pais não têm condições e o técnico está lá, né, Wandinho? Sabe como é que é, né? Dificuldade de transporte, dificuldade de alimentação, então come muito salame, né? E sei o que, que é essa dificuldade. Não desiste, não. É isso aí. Aos poucos, a gente vai conseguindo, vai dando certo, né? E é um incentivo, né, para os jovens hoje em dia, né, a dificuldade que a gente vê, né, nesse mundo que a gente se encontra, né, quando muitos se desviam, né, vão para o caminho mal. Mas não desiste, não. Segue esse caminho, é disciplina, ajuda na saúde, ajuda na disciplina, ajuda, né, no incentivo, trabalhar no coletivo, né? E é isso aí. Quero desde já parabenizar aí pela moção. Muito obrigada.
Com a palavra, vereadora Simone.
Boa noite a todos, público presente, nobres colegas, toda a Câmara Municipal. Eu quero parabenizar o vereador Marcelo por essa moção, por homenagear esses atletas, nossos campeões, que tanto nos honram. Vocês são exemplo. A atividade física, o esporte, inclusive a equipe técnica toda, técnico, todo mundo que colabora para que isso aconteceu, né? Toda a equipe. Porque o esporte, ele ajuda os jovens ao convívio social, a saúde física, mental, eu acho que é isso. Tirar os jovens de dentro de casa, praticar esporte. Então, vocês estão de parabéns. Vocês foram merecedores, lutaram. E que vocês continuem a nos representar. Tá bom? Parabéns para vocês.
Com a palavra, vereador Liel.
Oi, boa noite a todos, boa noite público presente, parabenizar o vereador Marcelinho pela sensibilidade e parabenizar também aos atletas, mas eu gostaria de fazer um destaque aqui, é muito importante, primeiro representado pelo professor Wanderson, eu acho que eu gosto muito de exaltar essa característica de professor. Não é porque é técnico, mas é um professor, né? É tão importante quanto parabenizar a conquista de um título, é também parabenizar por um trabalho, né? Nós, a nossa sociedade, ela está acostumada muito a parabenizar as pessoas por títulos, por vitórias, quando na verdade é um trabalho, né? Eu tenho certeza que, ainda que vocês não tivessem conquistado esse título, ainda assim seriam motivos para serem parabenizados por um trabalho que foi realizado. A gente precisa valorizar mais os trabalhos. A gente precisa valorizar mais os processos e não o resultado final. Porque o resultado final é algo que vem com um trabalho. Né? Então, assim, eu acho que até uma atenção nossa aqui enquanto vereador começar a valorizar mais os processos, mais os trabalhos, porque somente assim é que o resultado vem. Infelizmente, a gente vem de um resultado aí a nível de Brasil, na Copa, e a gente tem o péssimo hábito de simplesmente ver um resultado final e fazer a sua crítica ou fazer o elogio. Mas eu quero deixar aqui registrado. Parabéns, Wanderson, por um trabalho que muitas vezes não é visto, só é visto num momento desse, num momento de conquista de título, mas é um trabalho ao longo do ano. É um percurso que você tem ao longo de um ano, como a vereadora Cíntia falou, como eu me senti contemplado na fala da vereadora Simone, do vereador Marcelo, mas a gente precisa fazer esse registro. Não desistir. Ainda que o resultado não venha como a gente espera, é só um processo. A gente precisa registrar isso. Se valorizem. Acreditem que é possível. Se não foi nesse momento, será numa outra oportunidade. E, acima de tudo, o que vocês estão conquistando vai além de um título. Vai competência, as questões socioemocionais que a gente aprende, que a gente lida. Muitas vezes a gente perde para a gente mesmo. Não é para um adversário, a gente perde para a gente mesmo. Então, hoje, a vitória de vocês não é porque vocês ganharam de um adversário, mas é porque vocês ganharam de vocês mesmos. Tanto vocês quanto o professor Vanderson. Parabéns, que Cristo Jesus abençoe vocês e dê força para que vocês consigam conquistar mais vitórias para vocês mesmos, para o nosso município. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Fará.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar os novos vereadores. Quero cumprimentar os atletas, mas em especial meu amigo Wanderson, que eu tive o prazer de trabalhar com ele, né? A gente trabalhou com handebol e futsal. E, assim, o Wander é um cara que não existe palavra para brilhantar o serviço que ele faz para o município. Na área do esporte. Né? Tem aí essa rapaziada, né? Mérito deles essa vitória, mas assim, com muita disciplina, pode ter certeza, porque quando a gente fala de esporte coletivo, é muito difícil. Porque um dia um atleta está bom, outro não está bom, e a gente tem que ter a sintonia de todos eles, e são 11. Então, para chegar à vitória, tem que estar a sintonia dos 11. Senão, a gente não consegue a vitória. Né? Como o professor Eliel falou, a gente teve uma decepção da Copa. O brasileiro sempre teve aquela coisa de ganhar. Né? Nós temos os melhores. Então, a gente nunca aceita ficar numa oitava de final. Né? Jogando ainda para a Croácia. Perdendo, ganhando. Né? Então, aí a gente vê... Nessa garotada aí que poderia estar fazendo coisa errada. Eu falo porque eu também fui treinadora e eu sei o que que Wander passa. Né? Um dia um chega com problema, chega e desabafa com o professor. Né? E a gente sabe que essa idade que eles têm é uma idade complicada, que é muito difícil deles irem para treino. Né? Mas vocês estão de parabéns pela conquista. Como os novos vereadores falaram, não é só a vitória. É muito mais do que a vitória. Vocês já ganham todo dia só de sair de casa e ir até o treino. Né? Por experiência, novos amigos, né? A forma que vocês lidam um com o outro. Então, isso é mais do que uma vitória do futebol. Está aí o tio Kim, que é um cara que abraça o esporte. Para mim, até é meio difícil falar de futebol, porque eu não tive... Não consigo chutar bola, né, igual a vereadora Cíntia, né? Meu negócio é handball. Mas eu fico aqui muito feliz quando a gente dá uma moção dessa e parabenizar Marcelo por essa iniciativa, Marcelo. Nosso município é um celeiro de atletas em todas as modalidades. Né? A gente tem aí vários nomes que foram jogar fora. Começa pequeno, entendeu? Vocês têm que acreditar no sonho de vocês. Nada é fácil. Vai ter pedras no caminho. Vocês vão carregando essas pedras lá na frente para vocês fazerem o castelo de vocês. Porque eu falo, dos meus atletas de handball que eu tive, que era 120, o que eu pregava para eles lá, isso aqui é passageiro, é só um hobby. Estuda, não deixa de estudar. Hoje eu falo com muito orgulho deles, porque tem formado médicos, dentistas, engenheiros, advogados, professor. Então, isso é muito importante. Só que, infelizmente, eu não fui capaz de salvar um, que foi para o mundo das drogas. Então, assim, eu pequei em alguma coisa. E espero que vocês não pequem para ir para esse rumo, porque a gente sabe muito bem qual é o caminho disso. E vocês estão aí com dois caras assim, fantásticos. Não preciso nem falar de Naná, porque Naná é uma lenda no município. Né? Ele não está aqui, mas a gente tem que falar o nome dele, sim. bater continência para o Naná, porque o Naná é um cara que a gente precisa sempre agradecer a passagem dele no nosso município na área do futebol de campo. E fica aqui meu parabéns a todas as pessoas homenageadas no dia de hoje.
A palavra, vereadora Cíntia.
Só uma observação aí, vereadora Fará. Já fui goleiro de handball, futsal, futebol. Também mereço uma moção, hein?
Você se sente, não é fácil.
Vereador, né? Marcelo, está aberta aí a discussão.
A palavra, vereador Evandro.
Bom, boa noite a todos. Né? Parabéns a Marcelo pela atitude de doar a moção. A gente sabe que o esporte amador não é fácil. Lidar com o esporte amador, principalmente em uma cidade pequena, onde você não tem uma secretaria, você tem um departamento, não tem recurso, não é fácil. Só sabe quem toma conta do time. Nós tinha aí uma velha guarda, né? Nós tinha aí o Renatão da Ótica, Evaristo, Fernando de Carlos Pessoa, Bené da Coab, Elinho, e esse pessoal antigo, Naná, Soedes, Monte Libre, né? Esse pessoal foram largando, e o futebol amador foi deteriorando, foi tipo acabando. Na gestão do Micula, né? Micula é um prefeito peladeiro, né, que vocês falaram na campanha, um prefeito peladeiro, um prefeito que gosta de futebol. Nós passamos aí 2 anos de pandemia, não foi fácil. O esporte amador, para quem ele dá no dia a dia, não é fácil. Tem Vandinho aí que é um guerreiro. Sempre, quando for em esporte, ele está dentro para ajudar. Já ajudou muito Santo Afonso, como preparador físico, como auxiliar. Precisou dele, falou que está ajudando. Já foi campeão. E ele é pé quente. Foi campeão do Rio. Então, foi campeão do Rio de Janeiro, Santo Afonso, jogando na lateral. Né? Então, isso tem que te falar. É um cara fantástico, um cara que ajuda no esporte, está dentro para ajudar. Do Naná, não tem nem para falar Naná. Naná é aquele cara, é um junto, né, da vida, né, da Gazetinha. Naná é aquele cara que é um paizão de todo mundo. A gente sabe que precisa de apoio, né, apoio até dessa casa de leis, apoio do poder do executivo, né. Aí, no time que foi campeão, nós temos aí, na minha terra santa, Douglas está aí presente, Cauã, Raul, Wesley, Vilso, Márcio e Gustavo, tudo da Terra Santa, foi campeão pelo Sub-20 de João Neiva. A gente sabe do trabalho que é, né, Tim? Não é fácil organizar um campeonato. Você não consegue agradar todo mundo. Agrada um, desagrada outro. Mas o importante é que foi um sucesso, né? Apesar da dificuldade que é financeiramente. É um departamento que não tem recurso, né? Eu até fui o presidente Glauber. Dei a ideia para o prefeito que queria uma secretaria de esporte. Tem cultura, porque não tem esporte. Né? E parabenizar o Vandinho, toda a equipe aí. Dizer que eu sou à minha disposição. A gente puder fazer para ajudar, a gente está junto. Obrigado.
A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. A moção CMJN 020-2022 foi aprovada. Neste momento, vou convidar o vereador Marcelo para fazer a entrega e convidar o Vandinho e todo o time aí, a família que estiver aí, para se dirigir até aqui da frente para tirar uma foto também, para ficar registrado. Pode vir, gente. Pode vir, Vandinho. Rapaz, Santo Afonso não é fácil, não, né? Tem prefeito, tem vereador, tem time de futebol, campeão.
Tá bom, meu irmão. Parabéns.
Esse aqui? Esse aí é.
Se o Tite tivesse
um pouquinho mais. É? Ah, é. Foi o que fez mais. Hum? Não, não fui não. Você foi lá? Não fui não. Vamos ver. Agora vamos tirar uma foto com os vereadores, tudo junto. É. Falou, Nandinho, tudo de bom. Parabéns.
Você não quis o menino, ó.
É
lá do bairro.
É, viu? Falei aqui. Foi protocolado nessa Casa de Leis, com pedido de urgência, o projeto de lei número 1930/2022, que altera disposições da Lei Municipal 3.308/2019. Pedido de urgência está em discussão. Pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Pedido de urgência foi aprovado. Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. 1930. Projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Projeto de lei número 1930/2022 foi aprovado. Foi protocolado nessa Casa de Leis, com pedido de urgência, projeto de lei número 1931/2022, que autoriza o município de João Neiva a firmar convênio com a Associação Beneficência e Cultura de João Neiva, objetivando repasse para o recurso financeiro, de recursos financeiros. Pedido de urgência está em votação. Pedido está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Pedido de urgência foi aprovado. O projeto está em discussão. Com a palavra, a vereadora Simone.
Eu acho que é um projeto de muita importância, porque serão repassados 4 milhões 600, quase 4 milhões e 700 para o hospital, para o nosso hospital, em 2023, será dividido em 12 parcelas, então, para que melhore o atendimento em todos os aspectos, na atenção básica, média, cirurgias eletivas e também internações. Eu acho, assim, que esse recurso ele é necessário e que a gestão do hospital faça a sua parte para que a população continue recebendo os cuidados necessários, tempos de pandemia, enfim. Parabéns pelo projeto e falo aqui que sou favorável.
Com a palavra, vereador Eliel.
Acho que acompanhando a vereadora Simone, lembrando a nós, vereadores, que nós já estamos indo para o terceiro mandato, o nosso regimento interno, ele diz que cabe a nós fiscalizar, além dos recursos públicos, também as entidades que recebem recursos públicos. Confesso que se há fiscalização, essa fiscalização está sendo muito insignificante, né? Esse seria o termo. Infelizmente, João Neiva, eu estou aprendendo a lidar com isso. João Neiva acha que toda vez que a gente pensa em fiscalização, a palavra fiscalização é lida no dicionário de muitas pessoas como oposição. Isso é um prejuízo muito grande para a população. Infelizmente, a administração ela não consegue reconhecer que um trabalho de acompanhamento de uma pessoa que recebe para fiscalizar, ele é muito confundido, né? Se a gente for pensar um dia, pedir alguma conta do hospital, sem dúvida a gente vai ser metralhado na rua, que a gente está caçando pelo em ovo, né? Esse é o termo que a gente precisa usar. Mas a gente tem uma responsabilidade com isso. Se eu não me engano, a vereadora Fará já está se movimentando a esse respeito. Sinceramente, eu não estou acompanhando, tá, Fará, como é que foi isso. Mas eu acho que cabe sim a gente, que está aprovando um projeto para que uma instituição receba 4 milhões de recurso público, que essa instituição apresente para a gente, para a população, aonde está sendo gasto. Lembrando que, quando eu estou dizendo que ela apresenta onde está sendo gasto, em momento algum a gente está dizendo que está sendo mal gasto, ou a gente está dizendo que está sendo desviado. Muito pelo contrário. A gente precisa acompanhar aonde esse recurso está sendo implementado, até para a gente justificar para a população se esse dinheiro é suficiente, se não é suficiente. Então, isso é importante a gente fazer esse destaque. Sei que não vai adiantar muito, que essa fala vai ficar aqui e vai para o vento. Infelizmente, é assim que a gente precisa reconhecer as coisas, como é que funciona. Muito obrigado.
Vereador, posso complementar? Como você disse, o recurso, quando ele sai dos nossos cofres, nós temos que fiscalizar. E de recurso próprio, ou seja, da prefeitura para o hospital, são R$ 3.683.239,32, e um de recurso próprio. E de recurso federal, R$ 1.058.308,68. Num montante de R$ 4.741.548. Então, assim, nós temos obrigação, como o Liel disse, o vereador Liel disse, de fiscalizar esse recurso, né? Porque recurso próprio sai dos nossos cofres.
Só dando um destaque aqui, a gente aprovou no ano passado uma lei que obrigava os órgãos da saúde, hospital, farmácia, unidade de saúde, unidade odontológica, a postarem em seus murais o cronograma de atendimento com os médicos e horário. Quando você chega lá no hospital, e eu já fiz isso várias vezes e faço esse tipo de cobrança, a gente não é muito bem visto, não, né? Então, assim, você cobrar isso para a Secretaria de Saúde, nos postos de saúde, a gente é muito, muito, muito mal visto. Então, assim, é preciso dar à população uma nova ressignificação do nosso trabalho. Eu acho que isso só vai ser feito quando a gente trabalhar no coletivo. Quando todos nós, 11, trabalharmos coletivamente na cobrança, em saber que quando a gente aprova uma lei, independente de quem seja, essa lei não é o vereador que aprovou, e sim a Câmara que aprovou, acredito eu que as coisas elas vão começar a melhorar, ou seja, a qualidade de vida das pessoas elas vão melhorar. Quando você chega num posto de saúde e você tem naquele posto de saúde um papel dizendo quem são os médicos, o horário que ele começou a atender e até o horário que ele vai embora, não só os médicos, mas todos os profissionais, sem dúvida, o nosso trabalho de fiscalizador, ele vai ser complementado com a ajuda da população também. E isso, o hospital, ela tem essa responsabilidade. Por diversas vezes, eu cheguei lá e não encontrei esse documento, que é uma lei. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, vereadora Cíntia.
É, complementando, né, essa importância, vereador Eliel e Simone, vereador Simone, é um exemplo de algo tão básico, que praticamente já vai para o segundo ou terceiro ano que o meu bairro não tem agente de saúde, por exemplo. Né? Eu já estive conversando com uma pessoa da secretaria, disseram que estava vendo a questão de mapeamento, essas coisas, e até agora não foi resolvido. É, e nós, como fiscalizadores, devemos olhar, né, realmente para essas situações, já que não passamos recursos, vamos atrás de emendas e tudo mais, né, então isso nos responda a exigir um retorno, realmente, do que vem sendo feito. Né, é o básico, né, o básico. É isso.
A palavra, vereadora Fará.
Boa noite novamente. Realmente, a gente precisa fazer essa fiscalização, né, vereador Eliel? Muitas vezes a gente é criticado quando a gente faz a fiscalização, mas a gente não pode se acovardar quando a gente passa por isso. Foi feito nessa casa um requerimento solicitando que todos as repartições públicas que utiliza a recurso público venham a partir do ano que vem fazer sua prestação de conta dos últimos 2 anos, que existe uma resolução nessa casa de lei onde as secretarias, o hospital, todos esses órgãos que recebem e trabalham com dinheiro público façam essa prestação de conta. Por mais que algumas secretarias já tenham essa prestação de conta, mas existe um pedido, né, dessa casa de lei onde eles venham e usem a tribuna livre. Conversando com o jurídico, a gente achou assim, necessário fazer esse pedido. Né? Então, a partir do ano que vem, iniciará essa prestação de conta de cada secretaria no prazo de 30 minutos durante a sessão. Já foi mandado o ofício de comunicação para as secretarias. Eu acredito que deve ter sido mandado para o prefeito passar para cada secretário, SAAI, hospital, para poder fazer esse trabalho, porque são 2 anos de trabalho e precisa ser bem elaborado. Então, a gente está dando, a gente vai entrar em recesso, voltamos em fevereiro. Assim que sair o cronograma, vai ser passado para o executivo. E seguindo, e deixar bem claro que não é uma coisa da cabeça da vereadora, e sim é uma resolução que já existe, e é uma fiscalização que deveria já ter o hábito de ser feito. Né? Então, assim, eu vejo que vai tomar uma iniciativa e que depois... continue com a população ser mais esclarecida de onde está indo esse dinheiro para não ficar, às vezes, no ar, até para nós mesmos, e não sabemos aonde está indo aquele dinheiro. Né? Assim, a gente faz o repasse para o hospital, eu sou grata pelo hospital, não estou aqui falando mal, a gente sabe o quanto a gente necessita desse hospital, senão a gente teria que ir para a Vitória, seria muito pior. A gente, quando a gente sai daqui, quem usa o SUS sabe disso. Se a gente sai daqui e vai numa consulta em Vitória, a gente fica esperando praticamente o dia todo. Se a gente sai daqui passando mal e vai, vamos supor, para o Jaime, dependendo da coisa, a gente vai ficar lá na fila no mínimo 4 horas. E às vezes a gente reclama porque ficou ali esperando o médico 20 minutos. Tem casos extras que fica ali esperando mais de 3-4 horas. Mas não é porque o médico não quer atender, é porque existe outras demandas dentro do hospital, porque eu falo isso porque já aconteceu comigo. Então, a gente tem que, às vezes, a gente tem que cobrar, mas também a gente tem que ver a situação que também às vezes acontece, né? Como acontece com qualquer secretaria, com qualquer órgão público, né? E, assim, eu sou favorável a esse projeto. É, eu acho que o hospital precisa, sim, dessa ajuda, porque o município está crescendo e a gente necessita. A saúde ainda está começando a entrar no eixo agora, né? E fica aqui a minha fala sendo positivamente por esse projeto.
Com a palavra, o vereador Evandro.
Boa noite novamente. Sou favorável ao projeto, mas faço as minhas palavras para parar. Eu vejo que nós temos que ter mais transparência no hospital, na prestação de conta. Antes de ser vereador, eu já achava isso. E continuo achando que tem que ter mais transparência. O município, entre o município e o governo federal, vai estar repassando quase 5 milhões por ano. Que dá na faixa aí, mensal, R$395 mil por mês. Que é dividido em 12 parcelas. O que é que eu vejo? Falta mais transparência na prestação de conta do hospital. Até para a sociedade saber. Se a gente falasse, nós estamos investindo, o município está investindo quase 5 milhões. Então, eu acho que teria que ter um representante da Câmara, na sociedade, participando das reuniões, até para transmitir para a população. Porque o que a gente vê? Na minha visão, o que é que teria que ter lá? O que é que gasto com alimentação? O que é que gasto com médico, com pessoal, com remédio, com energia? Porque é um dinheiro público. É um hospital filantrópico? Mas recebe dinheiro público. Então, eu acho que teria que ter mais transparência, né? Tem que fazer alguma coisa assim. Eu acho que a gente tem que pensar, nós vereadores juntos aí, achar um meio, né? Do hospital, a cada três meses, a cada seis meses, brincar, sentar com a Câmara e prestar conta. Porque é um recurso que não é nosso, é do povo. Quando você faz uma obra, você tem que colocar a placa lá da obra, né? Reformei a escola tal, o valor é X, X de prazo para se fazer. Então, o hospital não é diferente. Nós estamos repassando 5 milhões. O hospital, automaticamente, tem que prestar conta. Então, nós, vereadores, vamos trocando ideia, vamos conversar, nós temos que achar algum jeito, alguma solução de trazer o hospital para prestar conta, sim, para a sociedade. A sociedade não sabe o que acontece no hospital. Só vem falar que o hospital vai fechar, está fechando. E o compromisso do município com o hospital, o único compromisso que o município tem, né, é no pronto-socorro. O pronto-socorro é a responsabilidade do município, o hospital não. Então, às vezes, atravessa lá, é porque o prefeito não repassou dinheiro. Mentira. É mentira. O compromisso do município é com o pronto-socorro. Está repassando dinheiro para o hospital, porque sabe a dificuldade que é. A gente que vai no hospital está super lotado ali, passa na frente, está cheio de gente. Agora, às vezes atrasa um pouquinho, que o prefeito não repassou o recurso. A gente sabe que não é verdade. A gente sabe, quem conhece da situação sabe que o compromisso do prefeito, do município, é com o pronto-socorro. Então nós temos que ver, junto com a sociedade, tá, a cada três meses, a cada seis meses, está sentando com a Câmara, está prestando a sociedade, tem que prestar conta à sociedade, que é um recurso do povo. Só isso que eu queria falar.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Projeto de lei número 1931 de 2022 foi aprovado. Foi protocolado nessa Casa de Leis com pedido de urgência. Projeto de lei número 1933 de 2022, que modifica disposições da lei municipal 1738 de 2001. Pedido de urgência está em discussão. Com a palavra, o vereador Liel.
Então, eu acho que já está bem, bem visível, né, meu pensamento em relação a esse projeto. Primeiro que quando as coisas elas começam a tudo ser urgência, ela perde o sentido. Se a gente for observar, praticamente todas as sessões a gente vota um projeto em pedido de urgência. A ideia do pedido de urgência no regimento, que todos nós aprovamos e que ficou nesta casa por diversas vezes para análise, a ideia do pedido de urgência é quando a matéria ela não pode ser adiada, quando ela causa um prejuízo à população. Esse projeto aqui, primeiro eu não consigo entender por que ele está chegando na penúltima sessão. Né? Na penúltima sessão. Segundo, eu não consigo entender a urgência desse projeto. Então, assim, de antemão, eu voto contra a urgência. Não vai adiantar muito, mas eu vou votar contra. E também pelo sentido que eu preciso prestar conta à população. Ou seja, é a criação de 6 cargos para secretário executivo esse projeto. Ou seja, essa casa vai aprovar um projeto de lei, um pedido de urgência, sem análise, sem verificação nenhuma. 6 cargos para secretário executivo. Esse cargo de secretário executivo, ele tem a criação dele, ele vai fazer a interlocução entre os secretários municipais e o prefeito, especificamente no que se refere à assessoria nos processos administrativos, sem interferência ou ato de gestão nas áreas de atuação de cada secretário municipal. Ou seja, o município vai ganhar 6 secretários executivos, o salário de R$ 3.500, com impacto financeiro de aproximadamente, para o ano que vem, R$ 468.996. Lembrando que esse valor ele tem um aumentozinho, um acréscimo, porque ele está faltando um valor aqui para ser acrescentado. Então, para o ano que vem, a gente vai ter aí uma despesa de praticamente R$ 500.000 com a criação de 6 cargos. Então, eu já adianto que eu sou contra o pedido de urgência e também sou contra o projeto.
Com a palavra, a vereadora Simone.
Então, toda vez que tem um pedido de urgência, ele dispensa parecer jurídico. Foi o que o Eliel falou. Simplesmente chega e não tem o parecer jurídico. E toda vez que o assunto, que o projeto é criar cargos e aumento de salários, torna-se muito delicado, com muita responsabilidade para nós, vereadores. Então, diante disso, eu não concordo com o pedido de urgência. E, automaticamente, não vou votar a favor, porque eu acho que merecia ser discutido, eu acho que merecia baixar a comissão, porque as comissões são para isso. Existe a comissão, cada assunto tem a sua comissão composta por nós, vereadores. Não valorizando a comissão, não tem sentido. Como mesmo o vereador Léo disse, isso não perde recurso, porque, às vezes, quando chega um projeto de lei, pedido de urgência, que perde recurso, perde tempo e o município vai perder uma captação, tudo bem. E outros assuntos também. Agora, diante disso, eu sou contra. Por exemplo, para nós, é tão delicado, nós não temos assessores. Se a gente falar que a gente vai ter um assessor, a população não gosta. A nossa Câmara, se ela não é a mais econômica, eu não sei se é do Brasil, eu não sei se é do Estado, me ajuda.
Do Estado.
Do Estado só, eu acho que vai além. A gente economiza, nós não temos assessores que nós temos é da Câmara, lógico, temos assessores da Câmara, as funcionárias, temos 2 advogados, é composto, mas nós não podemos nem falar sobre esse assunto. Por quê? Porque é delicado. Aumento de salário dos vereadores e, consequentemente, de vice-prefeito e prefeito. Outro assunto delicado. Porque a gente vota o aumento de salário para outra gestão. Enfim, são várias coisas que eu penso em relação a isso, mas todos esses assuntos são polêmicos e merecem ser discutidos. E esse
criando 6 cargos de secretário executivo também considero como delicado.
Só complementando, desculpa, senhor presidente, também há o que se discutir qual foi a referência usada para atribuir o salário de R$ 3.500. Isso a gente precisa discutir a nível de atribuição de cada um. Se você olhar no anexo 2, você tem, por exemplo, um assessor da Defesa Civil. Ele recebe R$ 2.750. Ou seja, a gente conhece o trabalho que um assessor da Defesa Civil tem com o município. E ele recebe R$ 2.750. Outro, assessor de proteção básica, assessor de esporte, assessor de comunicação, é R$ 2.750. O secretário executivo vai receber R$ 3.500. Então, qual foi a referência? Qual é o nível de responsabilidade que tem? Então, assim, não é ser contra a criação do cargo, mas é algo que a gente precisa discutir, a gente precisa conversar, a gente precisa analisar para que, se for para atribuir um cargo ou se for para atribuir um salário a uma determinada função, que seja algo justo, que seja algo correto, que seja algo que valorize como um todo. A gente tem determinados cargos aqui, como, por exemplo, chefe de divisão e outros que recebem R$ 1.300. Então, a gente está aprovando a criação de um novo cargo, de uma nova atribuição, com salário de R$ 3.500, enquanto não está se pensando em quem está lá na base, quem é o servidor efetivo, que trabalha mesma carga horária, que não é comissionado, como esse, que prestou um concurso e não tem esse salário de R$ 3.500. Então, assim, eu não consigo entender o que está acontecendo em João Neiva. Eu não estou conseguindo entender. Tá? Muito obrigado.
Isso também reflete no Instituto. Quando mexe com valor, com recurso, tudo tem que ser pensado. Obrigada.
A palavra é o vereador Celso.
Bom, boa noite a todos. Como eu sou presidente da Comissão da Agricultura, eu aprofundei isso aí. E a questão da Subsecretaria da Agricultura é de extrema necessidade. Por quê? O secretário da Agricultura, ele tem as atribuições deles, burocrática, ir para Vitória Recurso, várias atribuições. E as máquinas, às vezes, elas saem para o interior sem ter uma pessoa para acompanhar o subsecretário. O funcionário, ele sai, não sabe a hora que ele sai, a hora que ele chega, se quebrou a máquina, se trocou o óleo, fica um pouco aleatório. Então, eu vejo com uma necessidade muito grande, que eu falo da minha parte, da Secretaria da Agricultura, que eu aprofundei isso aí. Eu mesmo cobrei o prefeito e alguns vereadores aqui, a gente foi no gabinete dele pedindo isso, porque o trabalho não acelera. Às vezes você deixa de você paga R$ 3.500, você perde no maquinário o sucateado ou não rende o trabalho. Então, a minha avaliação, respeito aqui a ideia de cada um, muito bem, mas no meu entendimento, eu acho muito importante, senão o trabalho não vai fluir, o trabalho não vai ficar bom. Então, talvez a gente economize lá na frente e eu sou favorável.
Com a palavra, vereador Evandro.
Boa noite, mais uma vez. A vereadora Fará pediu ao presidente para agendar uma reunião com o prefeito hoje à tarde. O prefeito, inclusive, era para ir no gabinete. Ele se propôs a vir nas casas de leis, explicar o porquê da criação dos cargos. Nós, como vereadores, eu, Glauber, Celso, Geraldo, acho que o Marcelo, até o Júnior e o Motobano, já estivemos no gabinete pedindo ao prefeito para criar cargos. Você pega hoje no transporte ali, não tem ninguém que é responsável pelo transporte, para cuidar da vida útil de cada carro. Então tem que ter. Você pega na agricultura, só temos só o secretário. A Conamaco vai para Ribeirão, o Júnior larga as escolas, ajuda. Vai para Santa Maria, Glóbio, larga as coisas, ajuda. Então é assim que funciona. E não funciona assim. A questão do aumento, Não deve ser. É, não deve ser assim. A gente vem cobrando do prefeito até agora, não. Em ter esses cargos para você poder cobrar. Eu hoje eu tenho o meu carro que eu levo no Sinoca. Ele sabe a vida hoje do meu carro. Hoje chega na prefeitura e os carros novos da prefeitura, amassado, quebrado, porque está a reveria. Todo mundo chega, pega a chave, anda, sai, não olha água, virou bagunça. Então, nós, vereadores, estamos no gabinete do prefeito do mundo desse, cobrando. Tem que cobrar, tem que cuidar, tem que zelar daquele patrimônio nosso. Carro novo chegou agora, estão amassado, quebrado. E quem quebrou? Você não sabe quem quebrou. O cara pegou uma caçamba nova, foi na frente, o cara fez um buraco na caçamba nova para amarrar o capu. Nova caçamba. Então, gente, os carros são importantes. Em questão do salário, prefeito, nós sabemos que é um efeito cascata. Você não pode dar aumento, porque é a tabela com várias letras. Se você dá aumento, automaticamente vai parar no empujão. Viram? É um efeito cascata. Aqui é diferente. Vai criar 6 cargos. Para quê? Agilizar o serviço do nosso município. A gente sabe da dificuldade que é. E quem gere o recurso do município é o prefeito. A função nossa, de vereador, é fiscalizar e cobrar. Agora, quem vai gerir é o prefeito. Nós não podemos interferir, né? Como o prefeito vai gastar, como ele vai contratar, quem não vai... Está tendo agora aí para prender a República. Não está montando. Está a maior confusão com a Luiz Mercadante. Então, quando a gente, algum dia, alguém de vocês for prefeito, vocês vão montar a equipe do jeito que vocês querem. É assim que funciona o esquema. De confiança seu, né? Que vai produzir. É assim que funciona. Então, essa parte cabe ao executivo. É nosso papel fiscalizar. Ah, está errado? Aí sim, não fiscalizar. Agora, gerar o recurso é parte do executivo. Um poder não pode interferir. Obrigado. E votar a favor o projeto, sim. Porque é importante no nosso município. O município nós tem que andar, não podemos ficar olhando para o rua para trás. E nós que estamos aí no dia a dia, no interior, o Celso, Edilson, Heraldo, Juninho está no interior, Glauber, a gente vê a cobrança que é, como que é feita a cobrança. E você não tem a quem cobrar. Então peço aos novos colegas que tem que votar favorável ao pedido de urgência e votar favorável ao projeto. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Simone.
É assim, eu não concordo com a fala do vereador Evandro, porque se não existisse, se não fosse necessário, se nós não pudéssemos analisar os projetos, se nós não pudéssemos votar, então por que nós estamos fazendo aqui? Então, se chegou aqui, temos sim que analisar. Agora, que é o prefeito, é lá, e a gente não tem a gente não pode interferir. Como assim? Eu acho que cada um na sua função, mas cabe a nós sim. Representamos o povo, vamos questionar, vamos analisar cada centavo que for preciso. Isso não é oposição. Não pode ser confundido. Ter o direito de ter o projeto, baixar a comissão para análise, sem perder recursos, sem perder vantagem para o nosso município, tudo bem. Agora, falar que a gente não tem nada a ver com isso, com essa decisão, então não tem sentido ser vereador.
Com a palavra, a vereadora Fará.
Boa noite novamente. Quero deixar aqui, né, que eu fiz a solicitação da reunião. Tinha uma visão desse pedido. Como todo mundo sabe, eu fui servidora pública durante muito tempo. Sei das dificuldades, passei praticamente em todas as secretarias. Questionei várias coisas com o prefeito, que não concordo. Uma delas é mandar com período de urgência. Mas também vejo que se esse projeto, no momento que a gente se encontra, o município conseguindo andar, mas que não anda, fica complicado. Não sou a favor de ser votado a urgência, não sou. Mas o projeto, ele precisava sim vir para cá. Não precisava vir nesse momento. Ele precisa sim ser discutido. Ele precisava sim ser discutido. Só que eu sou a favor do projeto. Então eu fico muito, assim, em cima do muro, vamos botar dessa forma, porque é um projeto que vai ajudar o município, que eu não vou nunca atrapalhar o município, o andamento do município. Só que ele precisava ser discutido para ser mandado para essa casa. Então você fica entre a, duas vertentes muito... Pois, você atrapalha o município? Você vota contra? Então, assim, tudo que eu podia perguntar, porque o projeto está para ser votado e ele vai ser votado. Então, indiferente da minha votação, não vai fazer diferença alguma, porque precisaria ali ficar na casa para ser discutido, e a gente só tem mais uma sessão. Uma sessão. Então, e a gente acaba o ano, e se a gente acabar o ano, esse projeto é arquivado. Então, só volta no próximo ano. Então, assim, a gente não pode prejudicar o município. Como ele mesmo disse, os projetos, esses seis cargos são para ajudar a saúde, a assistência. Ele falou uma outra... O próprio gabinete, agricultura. Eu falo que eu trabalhei no gabinete e sei a demanda, porque tudo, de toda a secretaria, passa ali. E a gente sabe, a gente sente na pele os projetos que a gente manda para lá e que não vem as nossas respostas. E aí, se a gente vota positivo, a gente tem como cobrar, que é o que é o nosso papel. Cobrança. Sim. Fiscalizar. Isso sim a gente tem que fazer. E fiscalizar com muito maior rigor se vai votar numa coisa. É como eu disse para ele, você deveria ter mandado antes. Ele falou que estava fazendo estudo. Então, assim, eu nem ia falar, mas, assim, me senti na obrigação por ter pedido a reunião de falar, de expor o meu pensamento. Tudo que eu falei para o prefeito, ele sabe dos meus pensamentos. A urgência, eu sou contra, mas sou a favor do projeto. Infelizmente, pelo momento que a gente vive, só tem mais uma sessão. E eu não vou prejudicar o município, infelizmente.
A palavra, vereadora Cíntia.
Só para deixar registrado, durante a reunião, eu fiz o questionamento ao prefeito, a questão de como criar novos cargos, um salário nesse valor, nesses valores, e com um déficit, por exemplo, de motoristas, em algumas secretarias, como assistência social, agricultura, um motorista, assistência social, um motorista, e o salário deles também. Então, quero aqui deixar registrado um questionamento que eu fiz a ele, e ele ficou de avaliar. Eu sugeri isso, para que ele fizesse um estudo realmente, para valorizar. E, quando tiver o processo seletivo, se tornar até atrativo. Porque muitas vezes...
Vereadora, acrescentando que não foi só para assistência, ele deixou bem claro que vai analisar num todo... Para todos os servidores, Isso. Foi uma cobrança que a gente fez.
Sim.
Porque ele mandar seis cargos e deixar os outros defasados, é surreal.
Sim.
O valor que está sendo colocado, a gente precisa mexer lá na tabela, ser implantado na tabela para o servidor não sair no prejuízo.
Sim.
Não se dar bônus, dar alguma coisa nesse sentido, que depois lá, quando ele for aposentar, ele não tem isso para ele quando ele mais necessita.
Sim, assim como nós votamos na semana passada, umas melhorias para os motoristas da educação, o vereador Marcelo até sugeriu que, de repente, estendesse aos motoristas da saúde, mas para rever num geral, porque realmente é uma situação muito complicada. Muito complicada. Falo como ex-servidora pública, no qual eu fazia o papel de motorista, porque não tinha motorista. E os que entram reclamam do salário. Realmente não é atrativo. Pelas funções que exercem, o risco que correm, enfim.
Com a palavra, vereador Heraldo.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas. Povo presente. Eu sou a favorável a esse projeto, porque é o seguinte... Eu vejo muita... coisas paradas, sem infinidade, entendeu? Às vezes a gente vê uma pessoa indo para um lado, outra para o outro, e não tem ninguém fiscalizando. Tem que ter alguém fiscalizando, sim. Hoje nós vemos aí a educação. A educação, a secretária sabe onde está. A agricultura hoje, para mim eu falo isso daí porque é difícil. Eu estou lá no meu serviço, na minha roça, chega lá e me pede para onde que eu tenho que ir. Aí eu, como eu, talvez a gente pega, eu vou ter que pegar meu carro e vou levar lá, porque eu não posso pegar o carro da prefeitura para sair, porque é complicado. Então, se eu já, eu não vou fazer isso. Entendeu? Aí, às vezes, tem muitos produtores lá que carrega, vai lá, pega o maquinista, leva, traz um triunfo. Isso é uma coisa que nós temos que fazer. Eu, por isso, eu sou favorável, porque o Danilo sozinho não está dando conta de fazer isso que ele está fazendo. E está deixando muito a desejar, está fazendo o possível, mas tem muita coisa a fazer. E nesse meio tema aí, a gente deve ter mais motorista, mais operador de máquina, que aí o nosso município vai conseguir andar. Apesar de tudo, que nós estamos andando muito bem, porque essa chuvarada que deu aí com 15 dias, 15, 17 dias de chuva aí, já estamos nos 20, 23 dias já, mas eu acho que já está bem andado. Se Deus quiser, a gente vai dar o passo. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Eliel.
Ainda bem que só tem mais uma sessão esse ano, dá para a gente descansar um pouco, né? Porque é cansativo ouvir de determinados colegas a tão pouca falta de conhecimento do que está falando. É inadmissível. Primeiro que nós não estamos falando de tabela de servidor efetivo, nós estamos falando em tabela de cargo em comissionamento. Então, não é efeito cascata. Esse aumento entre os secretários, entre os assessores, isso não é efeito cascata. Não é a mesma coisa que tabela de servidor efetivo. Então, é a primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro. Na dúvida, pergunta aos envolvidos. Quando você tem dúvida sobre o salário de alguém, é bom perguntar para quem recebe esse salário, para quem passou num concurso e para quem realmente trabalha ali, conhece, chega no final do mês e consegue interpretar o contra-cheque. Mas, infelizmente, as pessoas costumam emitir informação sem ter essa informação. Mas, tudo bem. Depois, essas funções que vocês falaram aí, que esse secretário vai assumir, ela foge exatamente ao que a lei está dizendo. Será que a gente leu as atribuições do secretário executivo? O que o secretário executivo vai fazer? E outra coisa, será que a gente também vai votar um projeto de lei alterando um anexo, acrescentando atribuições a um secretário executivo? Será que a gente fez a comparação com os demais cargos, com os demais assessores, para comparar a questão de salário? E lembrando que lá no regimento, que eu acho que seria bom os colegas que ainda não têm conhecimento do regimento, talvez em janeiro, nas férias, possa dar uma lidinha. O papel do vereador não é só fiscalizar, ele é assessorar. O que é assessorar? Assessorar é sugerir ao executivo determinadas coisas, como, por exemplo, sentar com as estruturas administrativas das secretarias e dialogar com os envolvidos. Porque você imagine eu estou tirando por mim, eu sou um servidor de carreira, certo? Passei num concurso, tenho lá a minha atribuição, que hoje talvez a gente não conheça, mas você tem ali os assessores que são efetivos. Imagine você trabalhar do lado com uma pessoa que foi nomeada pelo prefeito, com uma nomeação que a gente sabe que não vai ter um critério, é simplesmente o prefeito vai nomear e aí cabe a ele, aí realmente cabe a ele fazer essa nomeação. Eu não vou fazer nenhum tipo de acesso a isso, Mas você imagine um funcionário trabalhar, ter as mesmas atribuições que um outro e receber 13.500. Então, assim, estou discutindo sim o salário, estou questionando sim o salário, porque nós vamos ter aí uma disparidade muito grande entre o servidor de carreira e o servidor comissionado. A questão da contribuição do Estado, eu acho que a gente que não leu, porque não leu as atribuições do secretário executivo e as atribuições de um assessor ou de um analista, que hoje o nível próximo do cargo de secretário executivo é o cargo de analista, né? E hoje o cargo de analista, se eu não estou enganado, recebe em torno de R$ 1.800, certo? Para fazer as mesmas atribuições de alguém que vai ser nomeado. Então, assim, a discussão aqui não é prejudicar o município. É claro que a gente precisa, mas se precisa de atribuições, que a gente possa estar votando aqui um aumento de vagas para o analista, que aí vai ajudar tanto o município e vai ajudar o instituto. O nosso papel é o papel de assessoria, né? Até por isso que eu nem vim na reunião, já, o resultado a gente já sabe, mas assim, eu aprendi que a gente, ainda que a gente saiba do resultado final, a gente precisa fazer os nossos destaques. A gente precisa pontuar e ponderar. Ainda bem que essa sessão é gravada, né? Ainda bem que no futuro a gente vai voltar e vai lembrar do que a gente fez agora. E outra coisa, esse projeto, da forma como veio, entrando ontem, 5 horas da tarde, e sendo votado hoje, ele vai cair na mão dos servidores. Os servidores vão ter acesso a ele e vão ter esse conhecimento. Não só os servidores, como também a população. E aí a gente espera aí que eles analisem bem e aplauda os nobres colegas pela brilhante votação e pelo auxílio ao município. Parabéns.
A palavra é do Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. É chato a gente votar e às vezes não se expressar, e com tanta opinião dessa aí, porque às vezes quando o professor Eliel fala que alguns não leram, eu li, tirei algumas dúvidas, e eu já tinha uma pré-conversa com o prefeito no início do mandato, que o nosso organograma da prefeitura, ele é muito arcaico. E eu sugeri ao prefeito que ele fizesse uma reformulação do organograma, né? É claro que eu gostaria de estar votando aqui no organograma completo, com todas as atribuições, com calma. Eu falo aqui de antemão, senhor presidente, que eu também não é que eu sou contra, eu também acharia que não existia necessidade de tanta urgência. Mas, pelo que eu entendi do executivo, ele necessita de ajuda administrativa dentro da prefeitura. Então, assim, analisando esse projeto, eu li ele algumas vezes, eu teria algumas sugestões para fazer, várias sugestões, como, por exemplo, eu não vi aqui, eu não sei se o professor viu, se ele, uma das uma dos pré-requisitos seria o nível superior. Eu não achei isso. Eu gostaria que tivesse. Mas
na mensagem tem graduação então, nível superior.
Beleza. O que eu tirei uma dúvida também é sobre a responsabilidade orçamentária da prefeitura. E eu consegui a informação que as despesas com o pessoal do nosso município, ela está atingido de 35% a 38%. Não me lembro o dado correto. Mas que a prefeitura pode gastar até 60%. Então, assim, essa preocupação orçamentária, eu descartei porque eu procurei essa informação. Gostaria que, repito, que esse projeto fosse um projeto de reformulação completo do organograma. Que contratasse uma empresa, né, responsável por fazer o estudo, das necessidades de cada secretaria, fizesse uma coisa mais completa e mais ampla. A reformulação dos salários, porque eu vejo uma disparidade entre o cargo de secretário, né, que o salário era 4, agora foi para 5.500, e o cargo que teria o valor mais aproximado seria o do assessor de 2.200. Então, eu acharia que deveria ter um cargo nesse meio termo, né? Agora, o aumento foi para 2.750. Mas, assim, Entendo a necessidade do prefeito, gostaria que o projeto viesse de outra forma, mas eu vejo que eu penso que o objetivo do prefeito seria aumentar o poder de função administrativa da prefeitura. Então, assim, algumas das minhas preocupações eu consegui sanar, mas eu tenho uma grande preocupação se as pessoas que vão ocupar esse cargo são pessoas competentes, são pessoas que vão dar conta do recado, são pessoas que farão jus a esse salário, que é um salário que, para o nosso município, ele já não é mais tão baixo, ele já está num nível mais elevado. Então, assim, fica aqui o meu alerta para todos os nobres colegas, para que a gente acompanhe as nomeações desses cargos, as funções desses cargos, e se realmente eles estão fazendo a efetiva função do cargo e se estão dando resultado, né? A gente sabe que é a atribuição do executivo nomear os cargos comissionados, mas o recurso é público, passa pela nossa mão, a gente que aprova, e nós temos que realmente fiscalizar e ver se realmente estarão dando conta do recado. Obrigado, senhor presidente.
Vereador. Pode falar? Exatamente isso, Marcelo. É ficar em cima, né? E, com certeza, cobrar para que seja entregue os currículos, né? Dessas pessoas. E ficar igual um carrapato em cima. Mostrar resultados. Se é para, como diz o prefeito, né? Para fazer a máquina andar, então, que essas pessoas estejam dispostas a isso. Né?
Pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Pedido de urgência foi aprovado. O projeto está em discussão.
Deixa eu só... Vereador Marcelo, é só uma informação. O município ele gasta 35%, né, e ele pode gastar 60%. Acho que é muito bom a gente registrar essa informação, até para a gente pedir o prefeito que revise os salários, né, porque a gente tem aí 25% de sobra que dá para melhorar o salário então dos servidores. Né, acho que é uma informação muito importante. Se ele gasta 35% e ele pode gastar 60%, então, nós temos uma folga aí que pode ser usada para melhorar o salário dos servidores. Então, a gente pode pensar aí algo sugestivo aí em relação a isso.
Foi sugerido isso aqui hoje na reunião também. Apesar que vocês não estavam aqui, mas foi
bacana, sugerido. Bacana.
Até fiz uma indicação.
Também, e outra coisa também, é até interessante, porque reforça mais uma vez a nossa situação quanto Câmara, porque não é a primeira vez que a gente vem discutindo, como, por exemplo, o abono que veio em pedido de urgência, a gente teve que aí trabalhar aí um tempo para explicar para o servidor o que é cada coisa. Né? É bom que o vereador Marcelinho falou que no início do mandato ele sugeriu isso ao prefeito, ou seja, passou 2 anos, na última semana, na penúltima sessão, o prefeito manda. Então, assim, eu estou deixando bem claro que não é ser contra o cargo. É óbvio que o município precisa, sim. Se o executivo está pedindo para a gente aprovar, é claro que o município precisa. Agora, a que critério está sendo concedida essa situação? Lembrando que isso é uma coisa que ninguém vai tirar, né? O município ele não vai tirar isso. Então, não é uma coisa momentânea. E outra coisa, além disso, além dessa situação, tem toda aquela discussão, aquele diálogo com os servidores, com os pares. Né? E a gente fala aqui por diversas vezes que o servidor é o cara, né? É a pessoa, é a figura que movimenta a administração. Então, se o servidor ele é a figura que movimenta a cidade, movimenta a administração, nada mais justo que ele participe desse tipo de discussão. Então, assim, é algo delicado. Estou votando contra o projeto também, né? Estou votando contra o projeto pela urgência desnecessária e pela ausência de diálogo com a categoria.
projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto 1933 de 2022 foi aprovado. Foi protocolado nessa Casa de Leis com pedido de urgência o projeto de lei número 1934 de 2022, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. O pedido de urgência está em discussão. A palavra, vereador Leão.
É um pedido de urgência desnecessário. Mais uma vez, a falta de desconhecimento do regimento. O regimento diz que nas últimas sessões, nos últimos 15 dias, não tem necessidade de pedido de urgência. Então, a gente vai votar uma coisa que não tem necessidade, está lá no regimento. Mas tudo bem, vamos votar.
De repente, vereadores, esses assessores, né, conseguem agilizar para dar uma freada nesses pedidos de urgência, né?
Isso aí. Pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Pedido de urgência foi aprovado. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto foi 1934 de 2022, foi aprovado. Baixo projeto de lei número 1929 de 2022, que altera o anexo 1 da lei municipal 3100 de 2018, as comissões de justiça e redação, finanças e orçamento, e agricultura e meio ambiente. Projeto de lei número 1932 de 2022, que altera dispositivo da lei municipal 3415 de 2022, as comissões de justiça e redação, finanças e orçamento, e agricultura e meio ambiente. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra do Marcelo.
Ele pode falar.
Obrigado, presidente, pela palavra. Senhor presidente, primeiramente agradecer a Deus por esse momento, dizer que é uma honra compor essa Câmara de Vereadores. Senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado aqui que alguns servidores da saúde solicitaram aquele projeto do 14º salário. Que eles chamam de 14º salário, que na verdade é um incentivo, né, dos agentes comunitários de saúde. Se esse projeto de lei está na casa ou se existe alguma informação que ele vai chegar com essa Casa de Leis para ser votado esse ano?
Não. Não está aqui, eu não tenho informação, não.
Tá, só deixar registrado aqui.
Com pedido de urgência.
Vai chegar com pedido de urgência. Só. Obrigado, senhor presidente.
A palavra, vereadora Fará.
Boa noite novamente. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia. Hoje, para mim, está sendo um dia difícil com a minha perda da minha madrinha. Mas, assim, a vida que segue, fica aqui meu sentimento a todas as famílias, da dona Natalina Pesce Costa, em especial a Marilza, do Conselho Tutelar, que é filha dela. Mas também, assim, a gente sabe que ela foi servidora dessa municipalidade, como servente, na época, ainda, Ibiraçu, lá na unidade do Gadioli. Ela prestou um serviço de qualidade para o município e, assim, não poderia deixar de falar, né? E também, né, agradecer a parceria. Ontem tivemos o Expresso Iluminado pela segunda vez, um sucesso. A parceria com a Águia Branca, é um parceiro de todo ano, trazendo alegria para a criança, não só para as crianças, né, para o adulto, né, para o idoso, para todo mundo. É um momento assim, que um momento de família. A Secretaria de Cultura está de parabéns pelas festividades de final de ano, de Natal. Tio Kim, você leva meu parabéns e o agradecimento à Secretaria de Cultura. E que todos tenham um ótimo restante de semana.
Com a palavra, vereador Evandro.
A palavra que a gente tem é gratidão, né? Gratidão por estar aqui, por estar debatendo as ações do nosso município. Aqui nós temos uma Câmara democrática, Né? A gente tem que saber ganhar, saber perder. Acho que funciona assim na vida da gente, vida pessoal, na vida política. Aí a gente vê que eu falo o seguinte, passou, acabou as sessões lá fora, não pode misturar as coisas, né? Pessoal com votação de Câmara. Léo é meu irmão, meu vereador de Santo Afonso, cria daquela cidade. E quando você virar prefeito, você vai ver a dificuldade que é para administrar. Se você mandar um projeto para a urgência, eu vou reprovar. Eu vou estar aqui para reprovar. Então você presta bem atenção nas suas palavras que você fala.
Sessão né? É gravada.
Isso, não, está gravado. Está gravado. Quando você virar prefeito, você mandar projeto para a urgência, em cima da última hora, nós vamos reprovar.
Prefeito é por fraco, é governador,
esse é o discurso
presidente.
É o discurso do nosso prefeitinho.
Então, você sabe que você é meu irmão, que trava alguns embates, mas é pro melhor para o nosso município. Acho que a gente, você sabe que você é meu irmão, você é meu parceiro. Todos nós aqui, acho que acabou, aqui acabou. Nós vemos aqui. Ele pegou carona. Olha, gente, agradecer a Deus por tudo. Acho a política daqui a 2 anos, nós temos que unir forças, ajudar o prefeito a administrar a nossa cidade. Não é fácil, passando por um período aí de muita chuva, de muita barreira de estrada, muita lama, muita casa destruída. Então, o formato nosso é unir forças, cada um buscar com seus deputados, suas emendas, seus recursos, e ajudar o município a crescer. Daqui a 2 anos, né? Eu vou com o meu candidato a prefeito Glauber, né? Ele estava aí, Glauber, junto do deputado, do nosso delegado Leandro Esperandil, deputado Xambinho, de onde por indicação na Assembleia, né? Foi indicação da nova delegacia, que vai ser feita lá no Monte Libro, né? Aí tem o apoio do ainda vereador Fará, que caminhou junto com ele, só que ele esqueceu de falar da Fará ontem, que caminhou com o Xambinho. Isso, ele falou do Glauber, do Leandro, esqueceu do prefeito, que é importante, que é o gestor da cidade. Claro que estava com o Vandinho, mas foi um cara sincero com ele. Igual você também, você estava com o Gilson, mas foi sincero com ele. Acho que o político faz assim, né? As claras, com democracia, e buscando o que é melhor para o município. Né? Agradecer a todos vocês aí, e até a próxima.
Senhor presidente,
vou falar, vereador.
Primeiro, agradecer a Deus, né? Quis falar por último, que o Evandro ele é esperto, ele sempre fala por último, né? Então acho que hoje é minha vez, né? Vamos disputar, já que é para disputar Santo Afonso com Santo Afonso, vamos lá então. Primeiro, acho que é interessante a gente destacar que o conceito de perder e ganhar ele é muito subjetivo, né? Então assim, muitas vezes há-se a impressão de que a gente perde ou que a gente ganha. Mas isso é muito subjetivo, então assim, cabe a cada um a interpretação de quem realmente ganhou e quem realmente perdeu. Resta saber se no final de tudo quem está ganhando é a população. Acho que aqui não é resultado para vereador, é resultado para a população, é resultado para o servidor, né? É resultado para os cofres públicos. Aí sim, não é subjetivo, é quem ganha mesmo. Também gostaria de agradecer a nossa controladora interna, a Lohane, que deu aí um mimozinho pra gente. Teve gente que até já comeu já.
Eu já comi.
Um mimozinho, né? Acho que é muito bom quando a gente é lembrado. É algo que eu também gosto muito. Acho que é muito bacana isso. É algo singelo e pra mim é muito significativo. Então, tenho certeza que depois eu vou fazer isso pessoalmente, agradecer ela pelo cuidado e pelo carinho, né? Ela colocou aqui, vereador, você é o elo mais importante dessa corrente. Obrigada por cuidar da nossa cidade. Então, é uma gratidão aí que a gente recebe de uma servidora que sabe do nosso trabalho que a gente tem aqui no dia a dia. Né? Seguir carreira política não é fácil. Eu venho comentando que eu nunca imaginei me tornar vereador. Diferente do Evandro, que tentou várias vezes, né? Enfim, dessa vez ele conseguiu, né? Ele sempre quis ser vereador e eu, né,
do nada, tive a honra, fui agraciado, né, e conquistei aí no meu primeiro pleito e tenho crescido e aprendido muito enquanto pessoa. Né? Eu acho que os desafios vêm, a gente fica aí contando, né, as sessões, porque são desafios, a gente não sabe o que a gente vai enfrentar a cada sessão, como a população interpreta o nosso trabalho, né? A gente está vivendo, eu acho que os meninos que estão aqui pelo segundo mandato, esse mandato é um mandato diferente, é um mandato que a rede social está mais em cima, a população está acompanhando mais nosso trabalho, e isso tem sido um desafio muito grande para a gente. E eu tenho crescido muito enquanto pessoa, né? Eu acho que nenhuma faculdade... Eu que tenho 3 faculdades, nenhuma faculdade eu tenho aprendi tanto quanto eu tenho aprendido agora. E não é só questão de conhecimento, não, mas é questão de convivência. Como que a gente tem aprendido a conviver com o outro, conviver com as diferenças, com a divergência e com as convergências. Então, assim, só mesmo agradecer a Deus aí por estar terminando mais um ano de muitos desafios. Obrigado, senhor presidente.
A palavra, vereadora Cíntia.
Registrar o vereador Evandro, impediram ele de conquistar o Hexa, né? Foram 5 tentativas. Na sexta, na quinta, foi penta, né? Isso aí, boa noite. Deus abençoe todos nós, né?
Com a palavra, vereador Heraldo.
Boa noite, novos colegas. Bem, nós temos que agradecer a Deus por nós estarmos aqui e também nós temos que agradecer esse pessoal da Defesa Civil que tiveram um empenho muito bom no nosso município e todas as pessoas que doaram esses alimentos, doaram colchões, doaram todo material. Quem perdeu, saiu muita coisa daqui para fora, que as pessoas ficaram muito satisfeitas. Eu acho que a gente tem acompanhado aí nas redes sociais aí, foi muito bom. Que João Nevo está de parabéns pelo que fez, que as comunidades receberam. E a gente tem que lembrar e dar os parabéns a todos envolvidos por esse belíssimo trabalho que foi realizado no nosso município aí. Obrigado e uma boa noite a todos.
Vou falar. Quem vai falar por último sou eu, William. Não é você, não.
Você pode.
Gente, mas quero agradecer aqui primeiramente a Deus, depois a todos aí pela parceria. Como o Evandro Eliel falou, tem as divergências, tem os debates, mas todo mundo com um propósito, um pensamento, cada um tem um pensamento que acha que é melhor. Então a gente tem que respeitar, né? Cada um vota de acordo com o seu entendimento, o que acha que é melhor, a gente respeita, né? E quero agradecer também aqui a todos que votaram, né, aquele projeto do espaço da delegacia. Foi um empenho de todos os vereadores, do prefeito, do delegado. Agradecer o Xambim por estar correndo atrás, tem se esforçado. A gente vimos aí que ele gravou, fez até um vídeo aí, né, uma entrevista aí. Então ele está empenhado. Acredito que agora, logo no começo do ano, a gente dará a ordem de serviço. Em breve nós teremos uma delegacia digna aí para os nossos policiais poderem trabalhar. Então, agradeço a todos, não é uma conquista minha, sim de todos nós que aprovamos aquele projeto, que estamos correndo atrás aí, para que conseguimos aí essa delegacia. Não vou deixar você falar depois de mim, não. Acabou agora. Pode falar, Celso.
Não, eu só queria, assim, o que o nosso amigo vereador falou, Eliel, aí às vezes é um ganho subjetivo. Não, eu, da minha forma, eu não penso dessa forma, não. Às vezes a gente não ganha para falar assim, o maior grupo ganhou. Eu, assim, no meu entendimento, é uma coisa que a gente já vinha cobrando o prefeito, a questão de acelerar um pouco a máquina pública para dar certo o trabalho. Então, é meu entendimento. Às vezes a gente não é aquela pessoa de, né? É subjetivo. Mas, então,
por isso que é subjetivo.
Mas a gente pensa assim, em questão de acelerar a máquina pública. O que eu entendi num ganho para a população.
Palavra subjetiva, é a opinião de cada
cada um. Então, por isso que é subjetivo.
Mas está tranquilo, a gente aqui está para poder, né, resolver os problemas do município, cada um tem a sua ideia. E eu agradeço, né, por estar aqui decidindo pelo município, porque eu igual que ele falou, o Evandro veio duas vezes, três vezes candidato a vereador, né, não ganhou, vim três vezes, ganhei uma, então é uma experiência que a gente tem e cada vez a gente vai ganhando mais experiência, né, então a gente pode melhorar mais o conhecimento também, né, e é isso aí.
E para encerrar aqui em relação ao projeto, como o vereador Marcelo falou, a vereadora Fará, a Cíntia, eu sou favorável ao projeto, não votei, mas eu sou favorável ao projeto. Como o Marcelo falou, o Celso, a gente vem cobrando o executivo esse cargo há muito tempo. Lógico, a gente não queria que ele chegasse aqui da forma que chegou, né, com pedido de urgência, deixasse para a última semana. A gente teve aí um ano aí para poder analisar, mas infelizmente chegou com pedido de urgência, então se a gente reprova, a gente acaba... Eu acredito que o município acaba perdendo se nós reprovássemos esse projeto. Então, por isso que eu me coloquei a favor do projeto, mas com outra forma que ele veio, entendeu? Então, fica aqui só um esclarecimento. Não precisaria nem falar, mas eu não me acovardo de esconder o meu voto, entendeu? Então, se eu votasse, eu votaria a favor, sim, do projeto. E, para encerrar, né? Agradeço a presença de todos e convoco os vereadores para a próxima sessão do dia 20/12/2022, 18 horas, declaro encerrada a presente sessão. E agora, todos estão convidados para uma confraternização lá na casa no bar do nosso amigo Evandro. Tá gravado, pô, você não falou?
Mais faz. Então, isso vocês podem ter certeza. Eu sei que alguns moradores mudaram para lá agora, mas não sabem da determinação nossa, daquela comunidade, como ela é unida. Como ela vai para cima para resolver as coisas. E quero agradecer também, no final de semana, teve a presença do nosso deputado Vandinho Leite, que caminhou comigo, com o César, com o prefeito, vendo as dificuldades do município, andamos no município quase todo. É um deputado parceiro dessa cidade, é um deputado que teve 1.300 votos aqui, mas que está presente, né? Teve o final de semana andando aí, vendo a dificuldade, para botar recursos, para construir muro de arrima, contenção. É um deputado presente nessa cidade. Então, eu falo, sempre falo, tem que apoiar aquele deputado que você consegue alcançar. Nesses momentos difíceis, estava aqui na cidade, junto com o prefeito, andando em bairro de chuva. Então, eu quero agradecer ao nosso deputado Vandinho, agradecer à Câmara, meu parceiro aqui, Glauber. Sabe que às vezes Carlinhos liga, me liga, Glauber me liga também, liga pro Marcelo, porque a gente quer resolver, mas não depende da gente. Executivo, quem executa o executivo. Então, nós, a gente cobra, briga, mas quem faz é o prefeito. E não se faz da noite por dia. É a parte muito, muito burocrática. É diferente de você hoje ir lá na rua com o pau da lesão. O município é diferente, não. Tem que fazer licitação, tomada de preço, o cara que perdeu às vezes recorre. Nós licitamos uma obra lá do Polo Industrial ano passado. Um ano tem. E a obra não começou ainda. Já deu aditivo. Então, é difícil o poder público. As coisas públicas são muito difíceis. Mas tem paciência,
Eu também fiquei angustiado com a falta d'água, tá? Mas Deus, não sei o que Deus falou, Deus proverá. E agora, janeiro, mas até lá, é que nós falamos com o Cláudio, tem que ter uma solução, né? A gente sabe o que foi falado. É, lá atrás, a água é lá em cima, porque não tinha poucas casas. É, tinha um cano furado, né? Um cano com 5 ligações. Aí você coloca um cano com 50 ligações, a pressão vai diminuir automaticamente. E uma rede velha, quando você coloca pressão, Gabriel tem sabe disso, pode romper a tubulação, que não aguenta a pressão, que é uma rede muito antiga. Mas a gente sabe, e nós sabemos do esforço do prefeito, que o Marcelo falou, Glauber, o Eliel, né, foi criado um gabinete de crise, onde o prefeito, ele era o piloto número 1 da nave. Está aqui em cima, inclusive nós estávamos na reunião para fazer uma live com o governador, por trás da prefeitura, pintou um fogaréu, tocaram fogo na casa, a Fará também estava junto. Ele sumiu. Daqui a pouco chegou ele com os cabelos sapecados, todo mundo de lama, fui lá junto da casa para ajudar. Então veio um prefeito que ele falou, está presente, é um prefeito que não se esconde, não tem. Muito obrigado. Inclusive, eu pedi o Claudinho, eu pedi pro pai, para ela olhar que eu digo de verdade. Tá, vou cobrar ele amanhã cedo para ir lá, porque aquele dia eu fui lá. Aí eu... Não, mas aí tem que ver, Rodrigo, o que acontece? Tem que ter pelo menos dois. Vai fazer, você pode ter certeza. O município todo. Isso aí, o trabalho solidário. É, mas você mesmo viu aquele dia de chuva, eu sei que você mudou ela para cima, nós vamos botar lá as caixas para limpar, só deu um solzinho. Você passou na rua da Cláudia, estava aí. Eu não consegui resolver tudo, porque foi o município todo. É o município todo, igual caixa. Nós temos 4 caixas, as ruas tudo cheias de lama. Não tem como botar caixa em tudo, mas vamos resolver sim. Aquele dia na chuva você viu lá na casa do irmão, estava aí. E nós vamos tentar melhorar a situação de vida, sim. Você pode ter certeza disso. Obrigado.
Uma palavra, vereadora Fará.
Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a presença da comunidade de Santo Afonso e parabenizar, né, que é dessa forma, porque sempre, na minha campanha, sempre foi dito, uma andorinha sozinha não faz verão. Né, e vocês provaram isso hoje. Junto vocês vão conseguir, pode ter certeza, que essa Casa de Lei está empenhada nesse problema, não é de hoje, como todos os vereadores já falaram. Infelizmente, nós não somos o executivo, a gente somos as pessoas que fiscaliza e cobra, e a gente cobra mesmo. Mas, assim, se a gente for ficar aqui falando, para vocês ficam até enjoativo o que a gente está falando. Mas, assim, a gente tenta, briga, e a gente vai continuar brigando e lutando por vocês, pode ter certeza. Cada um daqui vai lutar. Vocês têm, sim, um vereador que representa vocês lá no bairro. Evandro é um cara que luta muito por vocês. Quando eu posso, ele sempre conversa comigo. A gente tenta tirar um diálogo para a gente poder, junto, conseguir uma solução. A gente é muito parceiro nisso. Não tem ego aqui. A gente tem trabalho prestado. E é o que eu sempre falo. Nenhuma folha de uma árvore cai sem ter a permissão de Deus. Então, eu acredito que tudo o que está acontecendo é pela permissão de Deus. E tudo tem um propósito. E pode ter certeza que esse propósito vai ser gracioso para vocês mais à frente, como o Edilson falou. As coisas têm que acontecer, né? A gente sabe que as coisas demoram quando o setor público, mas já demorou demais. Não é dessa administração, não é da outra. São várias administrações. Eu falo porque tem vários. Eu tenho anos de prefeitura e sempre vi essa mesma situação, mas eu era um grão muito pequeno ali dentro, não tinha voz. Mas hoje eu consigo brigar também com os vereadores por vocês e por toda a população de João Neiva. Foi por isso que nós fomos eleitos, para tentar minimizar o problema da população. Nós não somos o salvador, a gente não vai conseguir resolver tudo. Mas se a gente conseguir resolver pelo menos 1% de cada problema que aparece para nós, eu tenho certeza que vai agradar muita gente. É até difícil falar da situação de vocês e depois falar de uma enchente, né? Graças a Deus, assim, né? A gente tem que ainda agradecer a Deus pela enchente, que foi tão pouca comparado com o Fundão, comparado com outros municípios. Agradecer ao executivo pela obra que foi feita. Se não tivesse feito aquela dragagem, mesmo pela metade, não sei o que seria da gente. O centro da cidade teria sido destruído. Fica aqui meu agradecimento à Secretaria de Meio Ambiente, que foi, assim, excelente nesse trabalho. Fica meu agradecimento ao comitê de crise, que eu e Cintia, a gente teve lá várias vezes. Eles estavam até com uma demanda e a gente deu uma ideia para eles, que eles não estavam conseguindo ir em algumas casas no interior por causa das barragens, das barreiras que tinham caído na estrada. E a gente entrou em contato com os trilheiros, né? Cíntia ligou para o rapaz, eu dei a ideia que a gente já tinha feito isso em uma outra enchente em outro período. E a gente conseguiu, os rapazes foram, fizeram o levantamento. Fica aqui, né, o meu agradecimento, né, que não é fácil. Fica meu agradecimento ao pessoal do SAI, o que o vereador professor Eliel falou, quando a gente viu aquele vídeo deles dentro d'água, eu juro que eu me arrepiei de medo de perder um deles. E, ao mesmo tempo, me senti honrada de ver eles lá, porque da coragem de tentar resolver o problema dos 16 mil habitantes sem água. Né? E não é fácil. A gente passa por aquele problema toda vez que chove, toda vez que João Neiva enche, é aquele mesmo problema. Então, a gente vê que a nossa estação de tratamento ela precisa ter uma resolução melhor, uma reformulação, para a gente não colocar ninguém em risco, deixar claro que eu não estou falando mal de ninguém, e sim do sistema de abastecimento precisa ser melhorada, atualizada, porque quem vive de passado é museu. E nós estamos no município que hoje temos 16 mil habitantes. Como o professor Eliel falou, a gente era 5 mil, era 6 mil, hoje nós estamos indo para 17, e a gente precisa se adaptar a esse crescimento. Sem planejamento, sem um trabalho bem executado, a gente nunca vai conseguir sair desse, desse problema que nós estamos hoje. Não vou me alongar mais, quero agradecer novamente à comunidade e que Deus acompanhe cada um de vocês para suas casas e tenha um restante de semana abençoado.
Com a palavra do Evandro.
Não, só para... Eu acabei esquecendo, falei do meu irmão Carlinhos, mas quero agradecer a presença do meu pai, que está ali também, Zé Pedro Souza. Obrigado, pai, por ter vindo aí. Só isso aí. A secretária de Educação, Marcelo. Vamos junto, Marcelo.
A palavra é do Celso.
A gente também tem que lembrar da Secretaria da Agricultura também, né? O Danilo, os operadores, todos eles trabalharam nesses dias de risco. E a gente talvez esqueceu de mencionar o nome deles, mas eles trabalharam também na dificuldade, embaixo de chuva, né? Então, só queria lembrar deles também, que isso foi muito importante nesse processo.
Gente, para encerrar, eu quero aqui parabenizar a comunidade de Santo Afonso, em especial a Rua Bela Vista, que estão aqui lutando pelos seus direitos. Eu acho que é dessa forma. Vocês emotivam a gente. Às vezes a gente está aqui sem nenhuma pessoa aqui assistindo a sessão. Então, tipo assim, dá a entender que o município está tudo tranquilo, mas a gente sabe que não está. Então, eu acho que vocês estão no caminho certo, vocês têm que vir aqui mesmo. Nós temos uma tribuna livre aqui, que é para o cidadão vir aqui, mostrar as dificuldades, passar o que está passando, trazer os problemas dos bairros, das ruas, enfim. Temos aqui, é só vir aqui um dia antes, se inscrever da forma que o Carlinho fez. Então, você está de parabéns, Carlinho, por estar vindo aqui, você e a comunidade, né? O pessoal da Rua Bela Vista que está aqui. E estou à disposição, o Getúlio tem meu número, o Carlinho, Edinho, acho que não sei se mais alguns tem aí. Sim, o Getúlio tem sempre nos ligado, a gente está... Isso aí. Então, vocês estão no caminho certo. É o direito de vocês, vocês têm que cobrar. Então... Isso aí. Então, antes do vereador Evandro, que pediu a palavra de novo, só para encerrar, estou à disposição, podem estar me ligando na hora que precisar, a gente vai estar levando a demanda ao Executivo, ao SAAI, aonde que for, Secretaria de Obra, de Agricultura, de Educação, o que precisarem, nós estamos à disposição. Vou passar a palavra de novo ao vereador Evandro.
Getúlio, o que aconteceu? Foi um caminhão PIB com 20 mil litros, e é um caminhão grande, não subiu muito. Aí, abaixou embaixo, teve que ir lá em Cristal, tirar mais uns 5 mil litros, 10 mil litros, para depois conseguir subir, para não subir. Foi por isso que baixou embaixo primeiro, beleza? Por que o caminhão fazia a curva lá? Porque a curva foi
Então, gente, mais uma vez eu agradeço a presença de todos e convoco os vereadores para a sessão do dia 15 às 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão.